11:09, 14 graus de temperatura. Eu já havia anunciado que nós vamos, a partir de hoje, começar uma abordagem a um assunto que nós vamos, em outras tantas oportunidades, dar sequência a ele. Porque é um assunto que não se esgota só numa abordagem e é um assunto que precisa ter uma atenção especial. O programa temática de hoje começa a tratar desse assunto, que é um grande desafio para famílias, para escolas e para o poder público. Nós vamos iniciar uma abordagem do tema dislexia e déficit de atenção. Como esse assunto se apresenta e como ele é tratado na nossa comunidade e na nossa realidade. A nossa abordagem vai começar lá dentro de casa, podemos assim dizer. Nós vamos conhecer a história de uma família, a família do Márcio Gonçalves de Oliveira. O Márcio, muito conhecido na nossa cidade, ele é gerente comercial e sócio proprietário da Empório Imobiliário e da Renata, que é sua esposa, que são pais da Milena, que tem 11 anos e que tem dislexia e déficit de atenção. Hoje o Márcio, ele é o pai da Milena Corso de Oliveira. Ele não é o Márcio da Empório, ele é o Márcio pai, que tem essa preocupação no acompanhamento da sua filha que tem esse problema. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade de leitura. Ela ocorre em crianças com visão e inteligência normal. Os sintomas incluem a fala tardia, aprendizagem lenta de novas palavras e o atraso na aprendizagem da leitura. Em algumas crianças mais acentuados, outros nem tanto. E a maioria das crianças com dislexia pode ter sucesso na escola com acompanhamento de tutores e programa de educação especializado, porque precisam de uma atenção diferenciada dentro de uma sala de aula. Então, é um assunto que hoje preocupa o Márcio, como pai da Milena, mas que com certeza muitos ouvintes que estão nos acompanhando vão se identificar, podem estar enfrentando esta situação e podem mandar mensagem para o WhatsApp da rádio, para o 984182145, manifestando também a sua opinião ou manifestando a sua experiência. E a partir daí, quem sabe, nós vamos buscar uma solução, um encaminhamento para o problema que afeta muitas famílias. Márcio, é um prazer recebê-lo, estar aqui para expor uma situação que é bem particular nesse primeiro momento, porque vem dentro da sua casa, mas é uma grande preocupação que se tem como pai, Márcio. Bom dia!
Muito bom dia, Rude, bom dia, ouvintes. Na verdade, eu agradeço aí o espaço e a parceria, como sempre, eu e você estamos trazendo...
Sempre assuntos paralelos aí à vida profissional.
E polêmicos, né? Às vezes, né? Na verdade, assim, ó, tenho muito orgulho da minha filha e a gente acompanha ela diariamente pelo, né, pelo aprendizado, pelo dia a dia, por cada conquista que ela tem nessa parte. Provoquei isso para que a gente viesse para o ar, né, para entender, porque eu sei que não somos só nós aí que passamos por isso, e também encorajar aquele pai, aquela mãe, né, que tem dúvidas sobre isso, que também não sabe que isso existe, que eu também não sabia, né? Eu fui saber depois que a minha filha foi diagnosticada com isso pelo neurologista dela, que acompanha ela desde que nasceu. E ela é uma criança extremamente normal. Ela tem, né, tudo ela faz normal. E dislexia, inclusive, pode afetar a fala, que a gente leu sobre isso.
Sim,
pode...
sim, sim.
Mas graças a Deus tudo isso foi normal. Quando que pegou? Quando ela foi para o colégio e que a gente começou a sentir a dificuldade que ela tinha em relação às demais crianças para acompanhar a matéria do colégio. E aí, como ela tem um probleminha de saúde que foi ocasionado na gestação, que ela nasceu com epilepsia, né, e um probleminha físico ali que, graças a Deus, a gente conseguiu corrigir com fisioterapia, com acompanhamento de ortopedista. Mas cada uma dessas coisas foi levando a outra, né? E essa dislexia, o déficit de atenção tem a ver com esse detalhe da epilepsia, que ela se trata também. Hoje está estável, a medicação em dia, um acompanhamento com neurologista de fora. Mas a minha preocupação vem e eu trago para a mesa, porque talvez muitas mães que estão nos ouvindo agora, muitos pais também, às vezes que nem vamos dizer assim, não entenderam ainda que talvez o problema da criança não seja a preguiça, né? Porque eu, no meu tempo de aula, e acredito no teu e de muitos que estão ouvindo, o cara que não aprendia ou era preguiçoso ou era burro.
Ou era burro, né? Era esse o termo que se usava, né, Márcio?
Ia pro laço em casa.
É verdade.
Só que hoje a gente tem uma outra forma de ver, e talvez, né, você que é pai e teu filho não está aprendendo lá na escola, nem sempre o problema é a professora, que ela faz o máximo que ela pode, até além do que ela pode. E aí, às vezes, chega em casa, vamos culpar o professor porque meu filho não aprende.
E não dá para culpar o filho não, porque é preguiçoso ou burro, porque não, também não é.
Também não é
também
problema
não
dele.
Não é problema dele.
Hoje, o aprendizado da minha filha, e ela tá indo foi para a quarta série, tudo que for lúdico, segundo a professora que atende ela, que é uma pessoa de dentro da minha casa, já pelo tempo que ela atende minha filha, que é a professora Fernanda.
Inclusive, ela vai ser a próxima entrevistada no nosso acompanhamento desse assunto, até levarmos o máximo de informação possível para os nossos ouvintes.
Tem uma outra psicopedagoga que atende no coleginho da Rodrigues, ali no Silveira Neto também. Eu não lembro o nome dela, porque eu não sei, não vou falar porque eu não lembro agora. Mas ela é 10 também, ela acompanha minha filha, manda trabalho diferente, né, do horário de colégio normal, até porque ela não liga. Ela sabe copiar, se ditar as letrinhas hoje, ela já gravou, então ela escreve. Só que na hora de ligar para transformar em leitura, ela não sabe.
Não consegue.
Ela não consegue ligar sílabas, ela não consegue transformar numa frase. Então isso é um problema bem sério. Mas que também, Rudy, eu não vejo ninguém falar disso. Né? A gente não vê ninguém discutindo isso. A criança vai para uma série normal, com 20, 25 crianças que se considera teoricamente normal, aprendizado normal. Ela faz parte do dia a dia daquela série, daquela, né, daquela professora. Só que você não vê ninguém discutindo ou tentando ver por que que determinada criança não consegue aprender na minha série, na minha sala de aula. Você não vê uma diretora discutindo isso? Eu não vejo.
Sim.
Eu vou falar por mim. Se alguma diretora me perdoe eu falar, não estamos querendo trazer nada para a mesa. Mas eu, pelo menos, as escolas que a minha filha passou e é muito bem atendida agora lá no Silveira Neto, a diretora é 10, a professora dela nem se fala, né? Então, acompanhamento bem legal. Agora, a gente sabe que o problema que ela tem. Então, quando ela entra numa sala de aula, a primeira coisa, antes dela entrar no colégio, eu vou lá, né? A Renata vai lá, senta com a diretora, senta com a professora que vai atender ela e já diz tudo. Ó, minha filha tem isso, tem esse detalhezinho que tem que cuidar, tal, tal. Agora, de contrapartida, de lá para cá, a gente não vê o interesse do colégio em estudar a criança. Por que que essa criança não aprende? Eu não vejo ninguém dizendo assim, ah, não, essa criança tem que ir lá fazer um teste em tal lugar para ver o que que ela tem, para ver se o problema é a preguiça.
Sim.
Ou se é um problema de saúde.
Claro.
É um problema de saúde.
A Milena tem 11 anos. Vocês só descobriram que ela tinha essa questão da dislexia e a questão do déficit de atenção, Márcio, quando ela começou a ir para a escola e vocês perceberam que ela não estava evoluindo no aprendizado?
Na verdade aconteceu o seguinte, Então, a Milena, ela nasceu com um probleminha aí que foi neurológico e teve a epilepsia. Então, com 3 aninhos ali, ela teve a primeira crise de epilepsia. E a gente já começou a tratar. E o médico dizia, ó, pode acontecer isso, aquilo, aquele outro. E uma das coisas era esse detalhe aí da dislexia futuramente no colégio. Mas como, graças a Deus, a gente tratou ela cedo e foi acompanhando, quando foi no jardinzinho, que ela estudava no Ferreira Bueno, né?
Sim.
Então, o jardim é a brincadeira, aprender a pintar, aquilo tudo que é bem, bem leve, assim. E quando ela entrou na primeira série, a gente definiu em levar ela pro Bom Jesus. E é ali que a gente ficou sabendo que ela tinha uma dificuldade de acompanhamento dos demais alunos ali, né? Então, a gente chegou a ouvir de professor que não, seu filho está aqui, ela vai estudar conforme os outros. Se quiser um acompanhamento diferente dentro da sala de aula, contrata um professor lá fora. Então, é fácil dizer, né? Mas o que a gente sente é que ninguém vem para o nosso lado. É tipo assim, não, eu sou um colégio estadual, então eu tenho 24 alunos que estão normal, estão tocando, estão rodando, vão aprender normalmente, e eu tenho 2... na minha sala de aula, eu lá, o colégio estadual, que não acompanham a turma. Então, eu vou pegar esses dois e vou fazer um... Na nossa época, tinha classe especial.
Especial,
era, né? Que era a criança que tinha dificuldade na aula normal, ele ia lá para a classe especial ou num turno contrário, por exemplo.
Para poder ter um tratamento diferenciado.
Isso, né? Isso aí. Só que hoje, o que me irrita um pouco é o seguinte. A minha filha estava na primeira série, ela não aprendeu a ler e escrever. E eu tive que brigar no colégio e dizer que eu ia lá no juiz, se fosse preciso, para mim poder fazer ela repetir de ano, porque queriam passar ela da primeira para a segunda sem ela saber nem fazer a letra A. Porque a lei diz isso. A lei diz que as professoras não podem rodar. Isso aí eu sou contra. Eu já vi pai brigar para passar o filho. Agora, para rodar, eu acho que eu sou o primeiro, mas eu prefiro rodar hoje e tentar colocar ela no caminho.
E num ano evoluído, sabendo alguma coisa.
Senão ela vai chegar lá na sexta série, num colégio, onde que cada matéria é um professor, que educação minha filha vai ter.
Que hoje ela está em que série dentro da frequência dela na escola, Márcio?
Então, ela está hoje na quarta série.
Na quarta série. É,
então, a primeira série ela fez num colégio particular, onde que eu ouvi isso aí que eu falei, que não, se você quer ter uma professora que dê atenção para tua filha, então vá lá e contrate uma. Exatamente isso. Eu e a minha esposa lá, a gente ouviu isso. Muito bem, aí conseguimos repetir ela, a gente trouxe para o Silveira Neto um atendimento maravilhoso, a diretora é 10, a professora que atendeu a Milena, que atende, porque já mudou uma ou duas lá, segunda série, primeira série, daí fez primeira de novo, daí fez segunda série. Daí agora no ano passado, que ela foi para a terceira, sem saber ler e escrever, mas vamos lá, já estava decorando letra, já estava conhecendo o processo.
Sim.
Aí ela foi para a terceira série. E a terceira série a gente pegou o início da pandemia e ela passou a terceira sem ir no colégio.
A quarta,
sim. Agora, daí chegou no final do ano, eles normalmente o governo mandou passar todo mundo, passou para a quarta série. E nós estamos no final de ano, bem dizer, e ela não foi no colégio ainda. E hoje eu estou, né, questionando que eu não quero que passem ela para a quinta série. Ela tem que repetir o ano que vem a quarta série para que eu consiga recuperar dentro de uma sala de aula, para que pelo menos ela saia da quarta série repetindo, ela pelo menos conhecendo letra e lendo. Ou talvez fazendo uma frase que seja. Porque não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite.
Então, como é que é a rotina de aprendizado, de aula da Milena hoje, Márcio?
Na verdade, assim, a aula dela hoje, as professoras lá do Silveira Neto, que elogio demais, elas mandam um trabalho pela Renata, a Renata ensina ela em casa, é o praxe da pandemia que está sendo com todo mundo.
Sim.
Tá? E a Renata fez um baita trabalho com ela nesses 2 anos aí, ela evoluiu bastante. Mas tudo que é lúdico, que eles falam, que é desenho, que é explicativo, nada corrido, né? Nada que for lido, que for para ler, que for para calcular, sem ter desenho, não grava nada. Esse é o problema, vamos dizer, principal desse negócio aí do problema de saúde. Então, assim, ela evoluiu bastante. Te digo que ela evoluiu muito nesses 2 anos em casa estudando. Só que o que eu digo é o seguinte, esse problema não é só meu. A bandeira que eu estou levantando não é só para mim. Né? Quanto pai está aí que o filho não aprende e a preocupação tem e não sabe o que é. A minha sugestão, como ela é acompanhada por um neurologista, então eu tenho um laudo do neurologista dizendo o que a minha filha tem. Por isso que se hoje eu trocar ela do Silveira Neto para o Duquinho, por exemplo, ou levar para o Secleia, né? Eu vou chegar lá no Secleia, vou chamar a diretora, ó, a senhora aceita a minha filha aqui? Mas ela tem esse detalhe aqui que precisa ser trabalhado. E tem o laudo lá dizendo. Agora, eu me pergunto, muitos pais... Que o filho vai para o colégio e não está aprendendo, e daqui a pouco a professora chama o pai e a mãe lá, o seu filho não aprende.
E às vezes não é diagnosticado
o problema, né? E o problema não é o filho.
Sim.
E nem a professora. Porque eu tenho que defender, tem muita professora boa, muitas, a maioria, que tem uma vontade da aula monstruosa e um capricho excessivo com isso. Agora, não é certo o pai e a mãe, vamos lá, crucificarem a professora porque o filho não aprende. E não é, não, e ela não tem que levar essa culpa, não é verdade?
Sim.
E também não é certo alguém não apontar, ó, não aprende. Algum detalhe tem de errado.
Diagnosticar e buscar.
Aí vem uma pergunta minha, assim, ó, eu vejo creche em Lagoa saindo, acho legal. Só que, assim, tiveram que levantar uma bandeira para o autismo, que eu, se me convidasse para vir falar no rádio, eu não entendo de autismo. Agora, defendo até embaixo d'água sobre isso.
Até nós recebemos uma mensagem, Márcio, para ilustrar, da Gislaine Schneider. Ela diz o seguinte: parabéns pela abordagem do assunto. Precisamos abordar e conscientizar cada vez mais a população sobre esses assuntos. Minha filha foi diagnosticada com transtorno do espectro autismo e transtorno de déficit de atenção. Devemos também destacar a falta de profissionais que trabalham nessas áreas aqui na nossa cidade. Precisamos de um pouco mais de atenção para os nossos filhos e, de fato, cada conquista que conseguimos para os nossos filhos é uma grande vitória para nós. A opinião da Gislaine e o teu sentimento como pai é que vocês se sentem desassistidos de uma atenção especial para o filho, para os filhos, Márcio?
Na verdade, é o que eu ia dizer. Na verdade, assim, ó, meu ponto de vista, se eu fosse um gestor na cidade, por exemplo.
Sim.
Eu acho que o gestor da cidade, né, deveria ter uma atenção, porque cada doença se trata com remédio, né? Eu nunca vi tratar alergia com paracetamol. Então não adianta vir com o discurso que não, mas tem a PAI. Não, a PAI é um determinado nível de problema, é um outro tipo de problema. O autismo é um outro tipo de tratamento que a professora tem que ter, que a criança tem que ter. Tem que colocar cada caso no seu, cada coisa no seu lugar, né? Porque é muito fácil o poder público dizer, não, mas eu tenho uma escola especial. Beleza, mas, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tratamento e a forma que uma criança com problema de saúde mais sério, por exemplo, falando da PAI, assim, sim, que eu conheço pouco, mas tenho amigo lá, tenho afiliado meu que vai lá e é um atendimento excelente. Só que aí é um aprendizado para esse meio, assim.
Esse meio. Né? Cada caso é um caso,
cada,
né,
Marcos? Cada caso é um caso. A criança com autismo, tem o autismo leve, tem o médio, deve ter o grave, eu não, claro, não entendo muito bem, assim não posso opinar sobre, mas ele depende de uma forma de atuação do profissional que vai atender uma criança autista. A criança com déficit de atenção e com dislexia, ela é uma criança normal, a única coisa que ela não consegue é gravar o que ela precisa ler e escrever. Então é um outro tratamento. Só que aí, Rudy, veio o pedido para você, né? Eu fiz no meu Facebook, até coloquei uma mensagem e mandei para você, até depois você puder ler, é aquela ali, é uma moça lá de Vacaria, sim, que eu mandei.
Sim.
Ela dizendo, não, eu tenho dificuldade, minha filha tem esse problema e eu também sou desassistido aqui em Vacaria. Ninguém dá bola para esse tipo de problema, parece que não existe, isso aí é escrito dela.
Sim.
Né? Aí eu digo o seguinte... eu tenho um laudo do neurologista dizendo que a minha filha tem isso. Então, para mim, é fácil entender que a professora não é a culpada e quem tem que resolver isso sou eu, tentando achar um profissional que assista a Milena, que é o caso da professora Fernanda, lá, que é uma psicopedagoga.
Sim.
E a outra psicopedagoga do colégio do bairro lá. Agora, por exemplo, assim, a saúde ou a educação, ou seja ela do estado, ou seja ela do município, ela deveria ter um neurologista fazendo esse teste para apontar para a professora da série A, da primeira, segunda, terceira, quarta, sei lá no início, para dizer, ó, essa criança não aprende porque ela tem esse problema de saúde aqui, né, que é um problema de saúde. Agora não acontece, né? O cara vai saber que tem o problema um dia, se a mãe conseguir uma grana, para ela pagar uma consulta com alguém, daí vir com um laudo que para dentro do colégio vai valer muito pouco.
Vai valer,
Porque aí ela já saiu da primeira, já foi para, já está na quinta série, sem ler, sem escrever. E daí que educação essa criança vai ter? Eu me preocupo com a educação da minha filha, cara. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu morro, ela vai ter que tocar a vida dela sozinha. E onde é que ela vai arrumar um serviço? Vai vir aqui na rádio trabalhar sem saber ler e escrever? Ela vai fazer o quê da vida?
E é uma preocupação de muitas pessoas, Márcio. Olha aqui, ó. Bom dia, meu nome é Ângela Hoffman de Lima. Meu filho João Paulo de Lima Leal tinha dificuldade para ler. João Paulo faz aula com a professora Júlia. Hoje consegue ler, leva na psicóloga Helena, ele estuda no Kennedy. Hoje o João Paulo já lê muito bem. No começo não conseguia ler, levei no pediatra, no doutor Leandro, as professoras também do Kennedy deram muita força e encontrei muitas dificuldades. Então, esta é a Ângela. Outra pessoa aqui dando o seu depoimento é a Luciana Lima. Bom dia, o programa está muito bom hoje. Meu filho tem também o negócio do autismo, hiperatividade. Quem me encaminhou para procurar ajuda foi a professora Benice Matos, da Escola Kennedy. Agradeço até hoje ela. Foi descoberto o problema dele com 2 anos e hoje ele está com 5, na Escola Delfina Loureiro, que tem uma ótima direção também, que se preocupou com a situação. A professora dele também, Laura Mello. Parabéns, porque vem ajudando muito meu filho. Aqui nós temos a outra ouvinte, a Miriam. Estou ouvindo a programação. Eu também tenho uma filha de 5 anos e não consegue ler direito. Ela não grava as coisas, como o Márcio vem relatando. É muito triste, às vezes, sentirmos que os nossos filhos com essa situação são deixados de lado. Bom dia, a gente não consegue nem psicólogo para atendimento. Aqui é a Cleia que mandou a mensagem. Então são alguns ouvintes que vão se identificando, Márcio, e que também vão relatando aí a experiência que você vive com a Milena, eles vivem com os filhos de vocês. Márcio, como pai, o que, que você acha que ajudaria nesse momento, seria necessário para uma primeira ação de encaminhamento, de uma atenção para esse público? Que como nós já vimos aqui, não é só a tua filha. A gente for fazer um levantamento aí a pente fino, se monta uma ou duas turmas de alunos que têm problema de déficit de atenção.
Minha sugestão, e sempre foi, né? Eu não tenho, pretensão nenhuma com isso, exceto ajudar né, a minha filha, que é quem eu conheci com esse problema, e muitas outras pessoas vindo no mesmo barco aí com a gente, que daqui a pouco não tem, né, a coragem de falar. Eu conheço pais também, amigos meus aí, alguns têm vergonha porque o filho tem
não um gosta problema. De expor, né,
Márcio? Não, uns não gostam de expor, outros têm vergonha do filho. Eu não tenho vergonha da minha filha, pelo contrário. É uma criança sadia, dança, brinca, canta, o que ela ouvir, ela grava, ela não consegue ler. Então, assim, ó, é uma criança maravilhosa, né? E eu tenho orgulho por tudo que ela consegue no dia a dia.
E eu conheço, entendeu? A tua filha
todo tempo. Dia.
Não sabia que ela tinha essa dificuldade, porque ela não demonstra, né, Márcio?
Então, assim, para mim é orgulho vir falar aqui dela e tornar isso público e tornar isso uma bandeira que eu acho que o município tem que levantar. Futuramente, se desse certo aqui, a gente tem muito conhecimento em Vacaria, até porque eu trabalhei muito tempo lá. Inclusive, uma das pessoas que mandou a mensagem para nós
é de Vacaria.
É de lá, a Leila. É, com o mesmo problema, e lá também, então não é só nós, assim, tipo, não tem atenção nenhuma e ninguém fala, parece que isso não existe, existe. Eu vou dizer assim, até, você vai convidar aí um professor, você vai convidar também para falar sobre esse assunto,
vamos
talvez dar diretora sequência. De colégio?
Claro, vamos dar
sequência. Daqui a pouco, uma sugestão, eu gostaria de saber o índice, de quantas crianças dentro de uma sala de aula, da primeira série até a terceira, que tem dificuldade de aprendizagem. Eu te digo que, no mínimo, vamos pensar, cada 22 tem. Esses dois são tratados de que forma? Não. A minha filha chegava... Teve um colégio, que não é nesse que ela está, que ela dormia dentro da sala de aula. Ela não acompanhava a aula, ela dormia. E as professoras, como a gente estava pagando, ligavam para nós ir buscar ela dormindo. Mas não é que ela dormia porque estava com sono, porque preguiça... Ela chegava em casa chorando, não querendo ir para o colégio mais, porque, meu coleguinha sabe ler. Meu coleguinha já está fazendo trabalho sozinho e eu não sei. Tipo, cara, ela não sabia em que mundo ela estava. Isso é doído. Não é doído ter o problema. Doído é ser desrespeitado. O nome disso é falta de respeito com o teu filho. E a gente via, e daí ela dormia no colégio. O que a moça falou agora aí, que seu filho fica de lado, é real. 20 crianças aprendendo o ABC lá no quadro e a prof escrevendo. E daí dessas 20 tem duas que não sabem nem o que, que a professora está escrevendo lá. Quem dirá o que ela está falando? Minha sugestão, ponto 1, que tem que começar do zero. Deveria o nosso prefeito, o secretário de educação até, porque é um negócio de saúde, talvez secretário de saúde, né? Colocar um profissional para que a criança tenha uma dificuldade lá dentro da sala de aula, a professora tenha para quem encaminhar para fazer um teste, primeiro passo. Então, eu sou aluno, tenho dificuldade, a professora vai dizer para a mãe, ó, eu vou dar um laudo aqui, a diretora vai dar um papel, a senhora vai lá anotar o profissional, ele vai fazer um teste cognitivo, deve ser o nome, para nós entender qual é a dificuldade que o seu filho tem. Isso é o primeiro passo. Mediante isso, Aí, foi diagnosticado lá que a criança tem um problema de saúde, de falta de atenção ou essa dislexia que é pior. Aí, ter uma turma, que seria a antiga classe especial lá, que reunisse essa criançada. Porque não é porque a Milena está na quarta série que alguém disse que ela tinha que estar na quarta, porque por mim ela ia estar na segunda até aprender e depois vamos embora.
Sim.
Se nós for fazer o segundo ano do segundo... como é que fala lá, o segundo grau, né?
Sim,
ensino médio. Com 25 anos, para mim não me importa. Desde que a minha filha chegue lá com 25, lendo, escrevendo e tendo condição de entrar no mercado de trabalho, para mim não importa. Eu sonho que ela seja uma médica um dia? Sim.
E você me contava, Márcio, que você tem o acompanhamento do neurologista e isso não é um problema que vai ser assim para sempre.
É um gatilho.
É um gatilho, né? Pode despertar a qualquer momento e a pessoa... E como pode demorar. É. Precisa ter a estimulação e o acompanhamento.
Mas com o profissional certo.
Com o profissional certo.
Então assim, ó, se a Milena está na quarta série, tem esse problema, tá? E eu tenho uma criança da senhorinha lá do bairro que está na primeira série e foi diagnosticado com esse problema. A forma de aprendizado dos dois é exatamente o mesmo, que é essa forma que a Fernanda e a psicopedagoga, que também é psicopedagoga, Fernanda, trabalham a Milena.
Sim.
E a gente vê resultado, assim. Só que uma coisa é você fazer no particular, 4 aulas por mês, chegar no final do mês, pagar, que é o que a gente, graças a Deus, consegue fazer. Agora, e se não tem?
E se não tem? E quantas pessoas, às vezes, não têm condição e não vai conseguir
não
tratar?
Não tem. Uma que não sabe, daí vai levar lá para fazer uma consulta lá num neurologista, custa 500 pila uma consulta, para ir lá e dizer que o teu filho tem esse problema. Tá, eu faço o quê daí? Eu saí de lá com uma carta em branco sem saber o que faz.
Sem saber o que fazer.
Então, assim, ó, meu convite é para o poder público, em nome das mães que estão aí, dos pais que estão aí,
temos
de quem está me ouvindo.
Muitas participações aí,
Eu quero que o prefeito, né, pedir, que é muito meu amigo também, o Gustavo, o pessoal da educação, o pessoal da saúde, queiram saber um pouco mais disso aí. Queiram cuidar um pouco mais da criançada que estão passando por isso aí e não tem condição de pagar um neurologista, um psicólogo. Isso aí não é problema de psicólogo, cara. Isso aí é problema de uma professora especializada, digo nisso, que vai mostrar a matéria conforme o teu filho grava. É pelo menos da minha forma leiga de entender, Rudy. É exatamente isso aí. A matéria é a mesma, a diferença é que ela é mostrada de uma forma diferente para que a criança grave e aprenda. Quanto ao negócio do gatilho, o médico falou para nós, ó, ela pode passar a vida sem conseguir gravar, ou ela pode estimular ela, e a Fernanda também instruiu a gente assim, vai estimulando, até que ela vai disparar o gatilho e pronto, vai embora. Daí tá na hora de tocar sozinha.
É verdade.
Daí você vai rodar, se não vai, daí vai ser mérito dela. Eu não vou estar brigando com a professora, porque eu tô brigando para rodar ela. Algum dia eu vou lá, agora, porque você está rodando minha filha? Não. Se ela não cuidar do colégio, se ela não for bem em prova, mas, velho, eu preciso primeiro ter um acompanhamento que ela dispare esse gatilho para aprender a ler e escrever. E não é um problema que me envergonha, pelo contrário, tenho orgulho da minha filha. Espero que quem está nos ouvindo tenha orgulho dos pequenos em casa. O sonho de qualquer pai é o filho nascer, tirar foto no hospital e ter um filho exatamente como ele sonhou, perfeito. Talvez virar o presidente do Brasil um dia. Mas nem sempre
nem
assim.
Nem sempre. Tem os percalços no caminho.
Eu tenho dois filhos. Tenho o Dudu com 13 agora e a Milena com 11. O Dudu entrou num colégio particular, vindo da escola que ele estudava lá na Rodrigues. Voou. Ele está hoje no Secleia...
A mil.
Tipo, não precisa acompanhar nada. Ele toca, ele grava, ele faz prova, ele vai bem. E a Milena tem esse detalhe. Então, para mim, não tem distinção de nenhum. Um sabe muito e o outro tem dificuldade. Para mim, é igual.
É igual.
Eu cuido dos dois igual.
Nós queremos, Márcio, agradecer a tua disponibilidade. Nosso tempo aqui encerrou. Temos muitas participações. Quero ver se eu consigo registrar algumas das participações dos ouvintes. Estamos só levantando o assunto e quero te agradecer por dividir com os nossos ouvintes a tua história, a tua situação, que é de muitas pessoas e que a partir de agora, dentro da nossa programação, nós vamos estar abordando. Na próxima semana, na segunda-feira, vai estar conosco a psicopedagoga Fernanda Carrardi, nos trazendo informações técnicas, clínicas, podemos assim dizer, sobre a dislexia e sobre o déficit de atenção. Obrigado, Márcio.
Rudi, obrigado pelo convite, me coloco à disposição aí sobre o assunto dessa forma, né? É uma bandeira que a gente quer sempre levantar e tudo que for importante para ajudar os outros, eu estou no meio. E quero dizer de novo, você que é pai, você que é mãe, manda mensagem para o Rudi aqui, vamos levantar essa bandeira, vamos fazer o poder público enxergar nossas crianças. E digo mais, o cara que é vereador lá dentro da Câmara de Vereador, que gosta muito de ir pro Facebook, fazer filmagem de parada de ônibus, diz daquilo, venha para essa causa. Isso aqui sim é importante. Eu acho que tem muita coisa importante. Agora, a política tinha que enxergar um pouco mais aqui, né? Porque não é só na hora de ir pedir voto lá no bairro que a gente serve para eles. Então, convido você, mãe, pai, bota a boca no mundo. E eu tô junto, vamos levantar essa bandeira e vamos fazer ter uma escola melhor para o nosso filho aí, porque não é na tradicional que eles vão conseguir disparar esse gatilho aí, Ruth.
Muito bem, e nós vamos continuar acompanhando esse caso até nós conseguirmos dar o encaminhamento dentro das possibilidades. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Esberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Digitale Soluções em Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, Fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções em Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
Adeva Reciclagem. Compramos todo tipo de material reciclável e pagamos em dinheiro na hora da entrega. Adeva Reciclagem. Margens da BR-285, aos fundos do Posto Sander. Fones 99956-1039 e 99980-1516. Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de Muitos Capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 99696-6733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo. Já pensou quanto você pode economizar gerando sua própria energia? Solicite um orçamento com a DeSol Energia pelo fone WhatsApp 996...